Nesse dia de V6, em Cascavel, teremos aí um lançamento de um dos meus livros, né, que foi escrito com minha esposa, que já é usado no Brasil todo, é uma nova edição, e que aí na Arquidiocese de Cascavel também é muito utilizado. É um livro de preparação dos casais para o casamento, né, para o matrimônio. É um livro já utilizado no Brasil, também fora do Brasil, e que estaremos aí no momento de formação também, orientando as pessoas, orientando os agentes da Igreja Católica, da Pastoral Familiar, que colaboram neste momento de formação. Então é um lançamento junto com uma formação, é um evento misto, posso falar assim.
Bom, André, o nome do livro é você é autor também do best-seller Matrimônio Encontros de Separação.
De preparação.
Ele é utilizado por todas as paróquias da Arquidiocesana aqui de Cascavel para preparação desse matrimônio, né? Com base já com 120 mil casais de todo o Brasil nos últimos anos, né? Vocês ensinam casais do Brasil inteiro.
Exatamente. O livro é um material de apoio, de orientação dos casais que querem se casar, e também já casados, às vezes, sobre viver bem o matrimônio e saber o que é e o que estão se comprometendo, né, ao buscar o matrimônio.
André, nos últimos tempos se falam, eu vou casar, mas se não der certo, eu separo. É uma falta de valorização do casamento, de entender o que é um matrimônio?
Com certeza, Fran, isso aí é... Para nós, né, católicos, o livro é um projeto católico, né? O casamento é um passo que tem que ser dado com muita segurança, porque é um passo para a vida toda. E não é para fazer experiências, né, daqui, dali, essa ideia de se destão, de até se separe. Então, justamente com esse objetivo, que a Igreja se preocupa com os casais e propõe um momento de preparação mais aprofundado para aqueles que prossigam para o casamento e que prossigam com segurança, com certeza, né?
Uhum. Bom, André, falando sobre o casamento mesmo, vocês conversaram com casais de vários lugares do Brasil, né? O que mais tem chamado atenção para vocês sobre relação desses casais quando há muita briga, quando chega a esse ponto da separação?
O que me chama a atenção, em geral, é o egoísmo. Uhum. Muitos casamentos vivem na base do egoísmo, onde a pessoa quer se sentir bem, quer ser feliz, ela não tem mais aquele modelo do amor de alguém que vai se doar. E quando os dois se doam, os dois acabam recebendo e sendo felizes, né? Uhum. Mas a pessoa que só quer receber, que quer ter a vida dela, quer ter o mundo dela, o jeitinho dela de viver, quer casar, mas não quer abrir mão de nada, este é o maior problema realmente dos casamentos. Eu quero ficar junto com alguém, mas não quero me doar a este alguém. Esse aí é o que tem minado a maioria dos relacionamentos.
E a base da família, né? Quando a família já vem desestruturada, também isso pode ser uma base para os casais novos, pensamento assim?
Ah, com certeza. E essa preparação que a Igreja oferece, de certa forma, é para suprir essa ausência de base, ausência de preparação que deveria vir de casa. E como já há muitas famílias feridas, famílias sem estrutura, os casais que se formam hoje em dia já não têm muita referência em casa. Então isso realmente afeta.
Então a base da família, porque você tem 7 filhos, como que é comandar Exato. Tudo isso, né? Vida do casal mais os filhos.
É assim, foi uma coisa bem natural, né? A gente decidiu que não iria ficar regulando, né, essa quantidade de filhos. E a coisa é muito tranquila. Eu falo para os meus amigos que depois do terceiro filho fica tudo mais fácil, sabe? Porque o primeiro a gente acha que é de cristal e vai quebrar. O segundo a gente acha difícil porque são 2 cristais na mão. O terceiro em diante a gente já vê que a coisa não é assim complicada, como dizem. Uhum. E até o ambiente familiar da educação fica mais facilitado com mais filhos. Eles aprendem a discutir, aprendem a negociar, aprendem a dar espaço para o outro, aprendem a valorizar o diálogo, a brincar juntos e a ver o mundo de uma forma diferente realmente. Então, ter uma família, né, com 7 filhos, né, hoje eu não vejo, eu vejo amigos com 1 filho, com 2 filhos, que passam muito mais dificuldade para criar, para educar, do que a gente com 7 filhos.
Bom, André, isso é um exemplo, você segue um exemplo religioso, né, católico, assim como tem outras religiões também que tem a sua, né, a sua base. O casamento, a vida dois, está muito ligada com a questão dos ensinamentos de Jesus. Muitas pessoas questionam por ele ser solteiro, ter sido solteiro, por que essa base de família, né? E nós vemos ali a base de família José e Maria e Jesus. Como que você relaciona isso na hora de ensinar esses jovens casais e até quem está há muito tempo no matrimônio?
Jesus, apesar de ter sido solteiro, né, ele veio nos ensinar o que é o amor de verdade. E ele foi solteiro justamente porque ele tinha um plano todo especial, né? Ele tinha um outro plano, um outro projeto, uma outra missão. Agora, a família de onde ele veio, Jesus, Maria e José, é um grande modelo de família para a gente, né? Onde percebe-se a harmonia, a doação, né? A vivência de José e Maria, que são o nosso exemplo. José, o provedor da casa, o preocupado, aquele que teve que fugir para o Egito para proteger a sua família, né? Maria, aquela que soube dialogar isso com José, soube entender José como provedor, soube cuidar, se dedicar aos seus filhos. É claro que os tempos mudam, a situação social muda, mas nós ainda temos, e vamos continuar tendo na Sagrada Família, um grande modelo de família, e nela que nós buscamos o nosso modelo, né? E em Jesus o modelo do que é o amar de fato, né? O amor que vai se doar, né? Não aquele amor que quer receber, mas o amor que quer doar. Se a gente segue os exemplos de Jesus, né, de Maria e de José, não tem como a família dar errado.
Bom, André, você e a Karina são casados desde 98, isso?
Isso.
Vocês tiveram várias experiências e é o que fazem vocês hoje a dar esses conselhos, a estar ministrando para os casais, né? O que essa experiência trouxe, que você pode passar para nós agora aqui na CBN, nossos ouvintes, que às vezes está ouvindo ali, está com um probleminha no casamento e parece que é algo enorme, às vezes tão pequenininho. Você falou que uma das coisas é o ego, né? Mas são coisas, são outras coisas também que acontecem dentro do matrimônio e que as pessoas ainda também não têm paciência um com o outro. É preciso entender também que são pessoas diferentes e que precisam equilibrar isso.
Sim, são pessoas diferentes, né? O casamento não é para fazer dois iguaizinhos, dois uniformes, mas o desafio e a beleza do casamento são dois diferentes que acertam o passo e caminham como se fossem um. Né? Nós falamos na preparação dos casais, e o casamento é aquela mistura de café com leite, e não a mistura do arroz com feijão. O arroz com feijão, eu olho para o prato, eu vejo o arroz e vejo o feijão. E no café com leite, depois que misturou, eu não vejo mais café, não vejo leite. Ou seja, aquele desafio dos dois serem um. E esse ser um não é perder a sua autonomia, não é perder a sua personalidade, mas saber, às vezes, preocupar-se com o outro. E isso se faz muito no diálogo, no dia a dia. Quando o casal está brigando, está já em tempo de separar, é porque já tem muita coisa acumulada. Ninguém separa por uma única questão, a não ser que seja algo muito grave, muito grande, né? Mas ninguém separa por uma discussão, ninguém separa por um atrito pequeno. Aquilo é a ponta de um iceberg. Então, o segredo é não deixar o iceberg ser formado. Perdoar dia a dia, diariamente, um perguntar para o outro o que foi que eu fiz hoje que não lhe agradou, como eu poderia ser melhor. E a humildade de perguntar como ser melhor, dessa audácia de perguntar por que isso a gente pode ouvir aquilo que a gente não quer. E fazendo dia a dia, semana a semana, essa revisão de vida, né? Uma sugestão que nós damos aos casais, a gente faz, né? Monta um pote do diálogo. Coloca vários temas num potinho, anota no pedaço de papel e pede uma vez por semana ou a cada 15 dias, faz uma janta junto, vai ter um momento do casal, tira um pote, tira um tema do pote e conversa sobre aquilo. Ou seja, não deixem de dialogar sobre tudo que fazem parte da vida. O casal não pode ter tema proibido e tal. O casal não pode ter tema que é tabu. Tem que falar de tudo, porque aquele tema proibido um dia vai ser a pontinha do iceberg que vai separar o casal.
Bom, você falou sobre o diálogo, né? Sempre ouvi falar assim, o importante é não dormir brigado, né? Faça as pazes com o seu cônjuge antes de dormir. Isso também é um ponto importante na vida de um casal?
Sim, fundamental, né? Nem sempre é fácil, não quer dizer que a gente não vai dormir às vezes contrariado. Tem coisa que pode contrariar a gente por mais de um dia, dois dias, três dias, uma semana, mas sempre dormir disposto a acertar, conversar diariamente, né? O que foi que eu te fiz hoje, o que foi que não foi legal hoje, como eu lhe tratei, e anotar. Hoje se fala tanto em planejamento estratégico, a gente planeja para crescer na carreira, planeja para crescer no estudo, e por que não também se planejar na vida a dois, anotar aquilo que está atrapalhando a vida conjugal, focar naqueles pontos que estão atrapalhando, tentar criar virtude em cima dos defeitos que eu percebo. Então são também estratégias que nós temos que ter para viver a dois de uma maneira mais plena, mais feliz, mais profunda, e tirar da ideia da maioria das pessoas que a vida a dois é uma guerra constante, né? Isso não é. É possível viver a dois, seguindo o exemplo de José, de Maria, né, com o filho Jesus. É possível se há interesse, há diálogo, há perdão.
André, qual foi a experiência na sua vida e da Karine que vocês sempre colocam nas suas palestras ou que também esteja no livro?
Olha, essa questão do diálogo. Desde o namoro, numa situação que a gente estava assim, meio com desgaste, relacionamento, não sabia se continuava o namoro, se não sabia, e colocamos a questão de começar a colocar para fora tudo que nos incomodava. E lá no namoro, isso já são 27 anos de namoro, né? Do namoro até o casamento, noivado, e colocamos essa proposta de dia a dia, diariamente, fazer uma revisão, um exame de consciência do casal e um pedido de perdão. E isso acontece o tempo todo. Quando eu estou viajando, fazemos isso por telefone, e isso nos faz um de coração bem mais tranquilo, e no dia seguinte acordar com algumas coisas a acertar da vida, mas não acordar com mágoa, não acordar com raiva de ninguém.
Bom, André, o namoro também é um ponto importante antes do casamento, para poder acertar, né? Não chegar depois do casamento. Eu não sabia que você era assim, não deveria ter casado.
Exatamente. O namoro é o tempo de aprender a dialogar. Então, o namoro, quando eu aprendo a colocar para fora tudo aquilo que está no meu coração, me apresentar de fato, né? O namoro não pode ter máscara, né? Uhum. Uma máscara de gatinho no namoro, no casamento vai virar uma máscara de onça. A coisa vai mudar. Então, a gente não pode ter máscara nenhuma no namoro. O desafio é ensinar os namorados é que eles possam diariamente ou semanalmente falar de si, mostrar como são, mostrar o que sentem, porque a pessoa que está te aceitando em casamento tem direito de te conhecer plenamente, né? Porque depois não vão poder acionar o PROCON.
André, muito obrigada pela sua participação na CBN, ter aceitado o nosso convite.
Muito obrigado pela acolhida, pela CBN. Então estamos aí em Cascavel para esse trabalho, com muito orgulho, com muita alegria de ter participado com você, Fran, nessa entrevista.